Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Temas relacionados ao trabalho predominaram na interação dos cidadãos com a Câmara. Começam a aprovar projetos que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência e de quem cuida delas. Entidades pediram na Câmara mais agilidade e transparência ao Minha Casa Minha Vida Rural. Os temas relacionados ao trabalho predominaram na interação dos cidadãos com a Câmara. E a repórter Silvia Munhato olhou os relatórios de participação desse ano.
Levantamentos feitos pela Câmara dos Deputados nos últimos meses mostram que a população se mobilizou mais pelas propostas que tratam do fim da escala de trabalho 6x1 e que estabelecem pisos salariais, principalmente de farmacêuticos e assistentes sociais. A proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, estabelecendo 2 dias de descanso na semana, já foi aprovada pela Câmara e está no Senado. Os comentários dos cidadãos nos canais de interação da Câmara citam o cansaço dos trabalhadores, a falta de tempo para a família e cobranças por mudanças sem perdas salariais. O diretor da Coordenação de Relacionamento, Inteligência e Participação da Câmara, Jorge Paulo Júnior, explica que, dependendo do tema, a interação ocorre por canais diferentes.
No caso do 6x1, ele chegou de uma maneira que a gente chama de orgânico, ou seja, a Câmara foi ouvindo a população e isso foi chegando por diferentes locais, diferentes pessoas, grupos de interesse, e acabou formando um grande pool, um grande volume de informação relacionado ao 6x1. Já os pisos salariais são grupos organizados que têm um interesse legítimo em algum tipo de pauta e procuram a instituição para dar voz a esse seu pleito, esse seu pedido. Então, a gente acaba ouvindo também, isso chega para a gente da mesma forma, mas a origem do pleito ela é diferente.
Jorge detalhou as fontes para os levantamentos.
A gente escuta a população, primeiro no que se chama Mar Aberto, que é você ouvir toda a internet que tem lá fora, redes sociais, mídia e todos os veículos que existem lá fora, e você ouvir os canais da Câmara dos Deputados. A Câmara tem vários canais em que a população pode falar com a Câmara. O 0800, o Fale Conosco, as próprias redes sociais da Câmara, as enquetes legislativas, os comentários de notícia.
No relatório de maio, o último publicado, é alvo de mais participação o projeto que determina a psicoterapia como prática privativa de psicólogos e médicos psiquiatras. Também há interesse pelo projeto que cria a categoria de veículo off-road de uso misto e regulamenta a elevação da suspensão. No relatório, são indicados ainda os projetos com tendência de alta na participação. São eles o projeto que torna objetivos os critérios de autorização de posse e do porte de armas de fogo e o que pune gestor que não pagar o piso salarial de professores. O telefone da Câmara é o 0800 0619619. Repetindo, 0800 0619619. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão de Constituição e Justiça aprova projetos que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência e de quem cuida delas. Quem informa é a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou 3 projetos que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência. Um deles assegura prioridade aos cuidadores de pessoas com deficiência em programas federais de capacitação, formação e qualificação. Outro reforça a prioridade no atendimento para esses cuidadores. A proposta determina que o atendimento prioritário, que é estendido aos acompanhantes, deve estar claro e explícito nos informativos de identificação e sinalização do serviço. O terceiro projeto aprovado proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista. O texto estabelece que a pessoa autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação. Relator das 3 propostas na CCJ, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, destacou a necessidade de atualizar a legislação para garantir a inclusão.
Todo esse conjunto de projetos que nós temos aprovado e avançado na Câmara dos Deputados para poder fazer com que a inclusão seja algo real e que a legislação esteja de acordo com essa necessidade de inclusão que temos no nosso país. Então, são avanços importantes para poder, primeiro, combater a discriminação e depois avançar no cuidado e no tratamento de direitos para as pessoas que acompanham e familiares que dedicam a vida especialmente para essas pessoas.
As três propostas que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência podem seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Começou a prova projeto que institui auxílio para cuidador familiar. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que institui auxílio financeiro de R$ 600 para cuidadores não remunerados de pessoas idosas ou com deficiência. Pelo texto, terá direito ao benefício cuidadores da família que residam na mesma casa de quem recebe o cuidado. O cuidador familiar também não poderá ter trabalho formal remunerado que impeça o cuidado. Além disso, deve estar com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único, e a renda mensal de cada integrante da família não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Hoje, esse valor equivale a R$ 425. O relator, deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, ressaltou que em 2024 entrou em vigor a Política Nacional de Cuidados prevista em lei. Segundo explica, a norma estabelece diretrizes para profissionalização e apoio a cuidadores, além de reconhecer o cuidado como dimensão fundamental da proteção social. No entanto, a legislação não prevê compensação financeira para situações em que familiares assumem a tarefa de cuidar de um parente de forma integral e permanente. Na opinião do deputado, a remuneração por esse trabalho vai melhorar, inclusive, o bem-estar de idosos e de pessoas com deficiência.
O projeto que irá beneficiar, dar atenção àquelas pessoas da família que cuidam dos seus familiares por necessidade, as pessoas idosas, pessoa com deficiência que não tem condições de pagar a um cuidador, esse cuidador da família que está dando essa atenção irá ter o auxílio de R$ 600 para a sua sobrevivência, mas também para cuidar com atenção, com cuidado, com zelo que verdadeiramente merece a pessoa idosa e a pessoa com deficiência.
Ainda de acordo com o texto aprovado, o auxílio financeiro ao cuidador não remunerado poderá ser recebido mesmo por quem já conta com outros benefícios de programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Entretanto, a soma dos valores recebidos não pode ultrapassar um salário mínimo. Os cuidadores de famílias em que a renda de cada integrante seja maior que um quarto do salário mínimo poderão receber a metade do auxílio financeiro, no valor de R$ 300, por até 24 meses. A proposta que institui o auxílio para o cuidador familiar ainda será analisada pelas comissões de Previdência e Assistência Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara é notícia.
Entidades pediram na Câmara mais agilidade e transparência ao Minha Casa Minha Vida Rural. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
Representantes de entidades de habitação do Norte e do Nordeste cobraram do governo agilidade e mais amplitude do programa Minha Casa Minha Vida Rural para atender indígenas e quilombolas. A cobrança foi feita durante a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, que discutiu critérios de seleção de entidades responsáveis pela execução do programa de habitação. A secretária nacional da Federação das Entidades de Habitação do Norte e do Nordeste, Edileuza Diniz, que representa mais de 1.800 entidades sociais que reúnem 100 mil famílias em 19 estados, afirma que falta transparência na hierarquização dos agraciados pelo programa e não foram apresentados motivos para quem ficou de fora. Segundo ela, existe disparidade entre as metas atingidas por estados e o número de selecionados. Também faltou a apresentação pública da justificativa de remanejo.
O caso que mais chama a atenção é Santa Catarina, 31 propostas no estado, 19 propostas para uma única entidade, 30 propostas para o estado de Sergipe, 16 para uma única entidade. Não somos contra entidades participarem em outros estados, mas é preciso comprovar abrangência, legitimidade, mobilização local e respeito ao território. Indígenas, principalmente, já falam em paralisar as rodovias. Isso mais de 5 mil indígenas, país afora. E essa é a nossa preocupação.
A federação também representa famílias rurais, quilombolas, assentados da reforma agrária, ribeirinhos, extrativistas e comunidades tradicionais. Entre os pedidos, a FENOR pede divulgação da memória de cálculo, dos critérios, a capacidade e a área de abrangência das entidades e auditoria. Também pede mais 50 mil moradias e que sejam novas entidades, não as que já participaram do programa. O representante do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, afirma que mais de 1.200 propostas foram recebidas e contemplaram 900 municípios entre 2023 a 2026. O secretário nacional de habitação afirma que as regras foram formuladas ao longo de debates, houve etapas de recurso e checagem pela Caixa Econômica Federal com revisão de todas as documentações.
Então acho que temos a oportunidade de um amplo debate democrático, de dizer, olha, não concordo que o resultado tenha sido assim, que o remanejamento tenha acontecido dessa forma, e a gente está aqui aberto para fazer esse amplo debate, já pensando numa próxima sistemática, e a partir disso debater. Isso para a gente é tranquilo, a gente está sempre aberto a isso, e é assim que o Minha Casa Minha Vida tem sido debatido.
A quilombola maranhense Dinha Pinheiro, de Alcântara, pediu mais recursos do orçamento federal deste ano para que o programa atenda aquela comunidade.
Porque nós fomos jogados fora, foi agora. Não foi na que vai ainda fazer. Nós não podemos aceitar instituições entram dentro dos nossos quilombos para fazer 10 construções onde nossas associações estão chorando e gritando para pagar suas dívidas.
Em resposta a essa demanda e outras, o secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, Márcio Valle, afirmou que o Ministério não teria recursos para ampliar o programa.
O Ministério da Cidade não tem 10 bilhões de reais de orçamento nesse momento para fazer frente a qualquer que seja o investimento, certo? Não tem. O Ministério das Cidades recebeu originalmente 11,8 bilhões de reais no orçamento. E todo ele já está empenhado e comprometido enormemente com o Minha Casa Minha Vida. Dos 11,8, 9 são do Minha Casa Minha Vida.
Segundo o gerente de clientes e negócios de habitação de interesse social da Caixa Econômica, Francisco Cardial, houve 7.430 solicitações de entidades para a modalidade rural do Minha Casa Minha Vida, das quais 5.950 foram habilitadas e 1.480 não foram.
Essas entidades tiveram um tempo significativo para apresentar a documentação, para questionar as pontuações, para questionar a documentação não aceita, para substituir, complementar documentos.
A audiência atendeu o pedido do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Segundo o parlamentar, é importante que fiquem claros os critérios adotados na seleção das entidades responsáveis pela construção das unidades habitacionais e os mecanismos de transparência utilizados no processo seletivo.
Durante esse segundo ciclo de seleção, houveram vários problemas no sistema. A Caixa fez, isso criou um estresse muito grande e me parece que foi corrigido. Entretanto, mesmo assim foram enquadradas entidades com graves problemas. Então, é um problema sério porque possivelmente não vai haver o contrato dessas Essas entidades estão inaptas.
O Minha Casa Minha Vida Rural é a modalidade do Programa Habitacional Federal destinada à construção e à reforma de moradias para famílias de baixa renda que vivem em áreas rurais, como agricultores familiares e comunidades tradicionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Programa de incentivo à exportação da moda brasileira sustentável foi aprovado pela primeira comissão na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o programa Moda Brasileira no Mundo. A proposta prevê ações governamentais integradas para adaptar a indústria da moda às novas exigências sociais e ambientais dos principais importadores de produtos brasileiros. O texto também prevê medidas para promover as marcas nacionais no mercado externo. Dentre as ações propostas estão, por exemplo, a realização de campanhas internacionais de promoção da moda nacional, participação em feiras e eventos, assim como a criação de selos e ações coordenadas de comunicação internacional. A proposta sugere ainda parcerias com plataformas internacionais de moda sustentável e de moda indígena. A inclusão da moda produzida por indígenas e povos tradicionais, assim como da utilização de conhecimentos e técnicas dessas populações no texto, foi proposta pela relatora, deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro. A parlamentar argumenta que o sucesso de inúmeros estilistas indígenas atesta a habilidade dos povos tradicionais para a moda contemporânea. Apesar disso, sustenta que, ao que parece, a indústria ignora os saberes ancestrais em aspectos como técnicas têxteis, fibras naturais e tingimentos. De acordo com Célia Chacriabá, apenas 2% dos 1,5 milhão de indígenas que vivem no país atuam na indústria criativa.
Estilista como Veena Ticuna, Patrícia Camaiurá, Dai Molina, que demonstra que moda indígena já ocupa espaço em destaque no Brasil e no exterior. Assim também como Sildo Rick, veste grandes artistas, assim como Anitta, assim como Marina Sena, mulheres Awanawá, mulheres Axaninca, mulheres Machacali, Chacriabá, Ludmila Pataxó, Daru e, sobretudo, a experiência que tive a oportunidade de conhecer, que são mulheres quilombola, porque sabemos que a única ferramenta que mais impulsiona para que as mulheres saiam da situação da zona de violência se chama autonomia financeira.
Célia Chacriabá explica que o projeto nasceu da necessidade de que a indústria da moda brasileira se adapte às exigências de importadores, principalmente da União Europeia, que, de acordo com ela, é o maior comprador de produtos nacionais de maior valor. Célia Chacriabá explica que o projeto nasceu da necessidade de que a indústria de moda brasileira se adapte às exigências de importadores, principalmente da União Europeia, que, de acordo com ela, é a maior compradora de produtos nacionais de maior valor. A deputada explica que o Bloco Europeu editou uma norma em 2024 que passa a exigir o passaporte digital de produto para têxteis. Para receber o documento, o exportador tem de garantir a rastreabilidade completa da cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o consumidor final. Célia Chacriabá relata ainda que a União Europeia vai exigir que as empresas monitorem impactos em direitos humanos e meio ambiente em toda a cadeia de fornecedores. Além disso, o bloco vai passar a pedir comprovação das medidas adotadas para destinação de resíduos têxteis. Ainda, segundo a deputada, todas as demandas entram em vigor em abril de 2028. O projeto, que visa criar incentivos para a exportação de moda brasileira sustentável, ainda será analisado por 4 comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou o projeto que garante o uso de elementos culturais e espirituais em espaços públicos e privados. A repórter é Sofia Peçanha.
A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante o direito ao uso de elementos culturais e espirituais por povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e grupos de matriz afro-brasileira em espaços públicos e privados de uso coletivo. A proposta, apresentada pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, estabelece que itens como cocares, turbantes, tranças, vestes rituais, maracás e outros adornos simbólicos possam ser utilizados sem que isso resulte em restrição de acesso, constrangimento ou qualquer forma de discriminação. Durante a votação na comissão, a autora evidenciou a necessidade de proteger a diversidade cultural brasileira.
Mas dizer que a nossa identidade é a nossa principal vestimenta, as pessoas compram calça, tiram calça, compram paletó de todas as cores, isso não muda a estética das pessoas. Ao mesmo tempo, isso é uma pressão monocultural. A nossa cultura na fotografia é a expressão, porque as pessoas, por muitas vezes, a gente tem medo quando a gente perde uma identidade no aeroporto, quando perde uma identidade no meio do caminho. Eu tenho medo mesmo é de perder a nossa identidade ancestral, porque esse sim é o nosso principal documento.
O projeto reforça direitos já previstos na Constituição, como a liberdade de crença, a livre expressão cultural e a dignidade da pessoa humana, além de responder a casos de discriminação. Em seu parecer, o relator, o deputado Rimonte, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a proposição contribui para o fortalecimento da proteção jurídica dessas manifestações, ao explicitar garantias e induzir mudanças institucionais necessárias à prevenção de violações de direitos. A deputada Duda Salabert, do PSOL de Minas Gerais, concordou com o parecer do relator e acrescentou que o projeto garante o direito de existir no espaço público.
A cidade é um espaço de disputa simbólica, disputa cultural e disputa humanitária. Então, se os indígenas não podem ocupar os espaços com suas vestimentas, com a sua tradição, a cidade está dizendo que os indígenas não podem ocupar aquele espaço. Então, é um projeto sobre democracia, é um projeto sobre o direito à cidade.
O texto proíbe a discriminação em locais como aeroportos, escolas, hospitais, repartições públicas e estabelecimentos comerciais, além de prever que órgãos públicos e empresas prestadoras de serviços adotem medidas de capacitação de seus agentes para promover o respeito à diversidade cultural e étnica. O projeto vai ser analisado ainda pelas comissões da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais e de Constituição e Justiça. Em princípio, não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo, secretário de comunicação, deputado Max Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem, sim, ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999789080. Ótima terça para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.